A partir de agora na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Boa tarde, Alexandre Fetter.
1:12, é só ele sair e vira uma bagunça.
É uma baderna isso aqui sem Alexandre Fetter, né, cara?
Que bagunça, cara, olha.
É o Alexandre Fetter com caganeiros, os caras fazendo cagada aqui.
Ah, né, cara? Que barbaridade.
Porra, velho. Não, mas estamos começando o Pretinho Básico, 1:13, Rafael Gomes. Não, tu que é da produção, vergonha. Rafael Gomes?
Cara, se depender de mim, tu já não apresenta das 18, Lelê. Isso é um absurdo. Tá, então, isso é um absurdo.
Bora, vamos acabar.
Pá, que grosseria contigo, cara.
Não, tu vê, cara, eu tô nervoso de estar nesse posto aqui.
Não precisa mais mandar papel higiênico, já deu aqui o número suficiente.
Tá? Já. Eu me reuni com vocês aqui antes de começar o programa, pedi o apoio, porque, bah, gente, não é fácil estar aqui nessa posição.
Não é fácil.
Não é fácil.
Tá bem representado, tá bem representado.
Eu tô aqui.
Que eu ia te ferrar, que eu não ia te ajudar.
É verdade.
Mas aqui, ó, esse lado da produção vai te ajudar, ó. O lado mais simples, mais humilde da produção vai te ajudar, cara.
Obrigado,
Léo. Tô contigo, cara.
Tu é o lado mais simples.
Mais humilde.
É o lado mais bem vestido, pelo menos, sem dúvida nenhuma.
Obrigado.
Ou seja,
tá elegante,
que
tá
gastou
elegante.
Mais na camisa. Mas estamos começando o Pretinho Básico, a primeira edição deste dia 24 de janeiro, edição das 13 horas. E estamos aqui para folhado doce, mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 55 anos. Chegou o Frucaxi. Fruc Guaraná com abacaxi, a sua nova paixão de verão. Aliás, chegou o Frucaxi e se foi o Frucaxi.
Se acabou. Porque tá vazio ali.
O cooler da Fruc que está...
Freezer, não.
Vazio.
Tá vazio.
Já estão providenciando.
É,
já
vai
estão
chegar, né?
Vai chegar. Cara, quem é que disse isso, cara? Eu?
Cara, tô providenciando, a galera tá vendo aí, vai vir Fruc aí.
Fica claro.
A galera da Fruc tá ouvindo, vai encher a nossa geladeira de novo.
Mas o que interessa nisso? Não é que tá faltando, interessa que se foi tudo é porque é um sucesso.
Cara, é um sucesso. Chega e vai, cara.
Para onde quer que você vá, embarque com a Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Faça a sua fezinha em MrJack.bet. E a fila andou? Por que que a fila andou, Léo Gomes?
Por quê?
Léo Gomes.
Gostei da mistura. Gostei.
Por que que a fila andou?
Era um lateral
porque
muito ruim.
Quem tem a tag Banrisul, passa reto pelo pedágio. Não tem fila. Passa ali, ó, tá indo pelo pedágio pra praia ou voltando, tu já quebra pra direitinho ali, passa como é que chama? Cobrança automática, isso. Tá? Tu tem a tagzinha tu bota no para-brisa do teu carro, aí tu só encosta ali, dá uma diminuindo a velocidade, passa uns quarentinha, enquanto os caras estão tudo ali na fila pagando, tu já, ó...
É o barbada, né, meu irmão? Isso é o barbada aí, né?
O aplicativo do Banri lá já vem ali, ó, tagzinha, só
entrar. Exatamente.
Ali e saudade, né, Lelê?
Que,
quando levantava automático, assim...
Não, depende. É que tem vezes que levanta automático. Depende. O cara é mais jovem, ele levanta automático, né? Mas, enfim, né? Mas tu com a tag Banrisul na Freeway, sabe onde é que tu vai parar?
Aonde?
Só tem um lugar que tu para.
Aonde?
Planeta Atlântida.
Aê! Tá chegando, hein?
Aí sim!
Planeta Neto Fagundes, muito boa tarde.
Boa tarde, meu irmãozinho. Prazer estar contigo aí. Parabéns pelo comando da emissora nesse momento.
É, né? nesse momento.
Mandar um abraço carinhoso pro meu compadre aí, que tá, na verdade, se recuperando de forma já surpreendente, né? Porque ele é um cara que se cuida muito. Não, tem que pegar e se cuidar, né?
Pegar e se cuidar mais, né?
É, isso aí. Então, um abraço para o comandante Alexandre Fetter e parabéns ao nosso amigo
Lelê. Pronto, a recuperação, né? Esses distúrbios estomacais, eles são ciclos, né?
A vida é tão pequena que ontem, caminhando, eu resolvi comprar um negócio numa farmácia, entrei na farmácia e encontrei a irmã do Alexandre. Aí ela assim, olha quem tá me pedindo coisa na farmácia.
É?
Xande.
É.
Xande de Pilares.
Porque ele devia estar em casa próximo ao local que ele de não chegar. Deve se... Mas isso, como eu disse, é um
ausentar,
ciclo. Né? Chega um momento que há duas semanas atrás quem tava assim era eu.
É, isso aí, né? 20
é
dias.
É o verão.
20 dias
passaram. É que delícia o verão, né?
É, Léo Oliveira.
Como é que tu tá, cara?
Como é que tu tá?
Cara, tu tá bem, meu?
Tô um pouco nervoso,
Eu me preocupo contigo, entendeu? Que na produção, se tem um cara que se preocupa contigo, sou eu.
É verdade.
Porque o outro, né? Só puxa saco de um âncora. Eu sou esperto.
Não é verdade.
Eu puxo saco de todos os âncoras que estão aí.
Não é verdade. Crise no lance?
Como?
Tá gerando uma crise no lance.
Não, eu e o Gomes é uma relação que o pessoal não pode se meter.
Tá difícil, né?
É, a gente se entende.
A relação foi difícil. Pelo contrário, ela nunca foi
difícil. Nunca foi difícil. O pessoal pergunta se estão brigando. Nós. Não.
Normal.
A gente começa a brigar com a pessoa. Quem tá brigando aqui?
É, ninguém briga aqui.
Quem tá brigando?
Ninguém pode falar mal dele, só eu.
Só exatamente. Por aí, que na
redação. É por aí.
Boa tarde, Rafael Gomes.
Ei, Lelê, tudo bem? Boa tarde. Que coisa boa te ver nessa posição aí, cara.
Não parece.
Seja muito bem-vindo. Não, tem que dar uma pegadinha pra não achar que é uma barbada.
Dá uma pegadinha aqui, então.
O jeito é. Dá uma pegadinha no Lelê.
O jeito é.
É isso aí, cara. Então vamos lá nesse. Nesse PB diferente aqui, sem o nosso âncora, que brilhantemente apresenta esse programa há 16 anos. Sem o Rafinha, que é o substituto natural.
Tá de férias.
Que tá de férias, né? Então vamos comigo mesmo e vamos ver o que vai acontecer. E a gente começa, a não ser que vocês queiram falar alguma coisa.
Não, cara, mas vê lá do bom, cara. Porque eu posso estar passando ligeiro, já são 1h18.
Ah, não, mas é que começou tarde e vai terminar mais.
Ah, é que é a produção que te ajuda, cara. É o mau caráter.
Assim, não, mas é que cara, a trilha sonora do Discorama, mesmo não, sem a presença do Alexandre
Ferreira. Ô, tu realizou teu sonho hoje, tu comandou o Discorama.
É, mentalizando.
Por Wi-Fi, né?
Aqui na Wi-Fi. Não tem como, né?
Deus pro Bluetooth.
O cara ainda não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas vamos tentar. Destaques do PB chegando para Mundo Lugano, o mais novo destino da diversão em Gramado da Colônia. Agora com Amendo Power Protein Bar, a barrinha de proteína ideal para garantir mais energia na sua rotina. E é verdade, eles deixaram umas para nós aqui, tem umas da minha gaveta ali.
Da Colônia é sensacional,
é bem, né, bom, cara.
Umas onde?
Eu tive lá
em não tem
Santo Antônio da Patrulha, na época da Moenda, né? A gente foi gravar um material e eu peguei numa das pautas, era exatamente da Colônia. E eu fui lá pra dentro ver a produção deles.
É incrível, né?
É um negócio inacreditável.
Tudo, cara, que eles fazem, bacana. É bom, cara. Tudo,
muito
cara.
Bom, muito bom.
E tu
bom.
Sabe o lance que eu mais gosto da barrinha de proteína deles? Tem um lancezinho que me lembra assim, vai na memória.
Lembra.
Puxa-puxa.
Ah, pode ser. É o melado, né?
É.
Melado, tem a ver.
Puxa-puxa da infância da galera da praia, né? Bah. E a partir de hoje, meus queridos, Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. É isso aí, esse programa já tá pilhado agora com bateria nova, então é o seguinte, atenção, ouvintes do Pretinho Básico, temos uma ótima novidade para quem nos acompanha. A partir de hoje, a gente tem mais um parceiro ao nosso lado, estamos dando as boas-vindas a Baterias Eliar, o novo parceiro vem aí para deixar a energia lá em cima. E se tratando de energia, a Baterias Eliar é referência no assunto, porque quem conhece não esquece, elas duram até 3 vezes mais, Neto Fagundes. Isso mesmo, 3 vezes mais. Muito mais resistência, eficiência e durabilidade. Estamos muito felizes com essa parceria pra lá de especial, que vai estar com a gente a partir de hoje. Já sabe, né? Precisou de bateria? Vai de Eliar. Eliar, excelência de ponta a ponta neste 24. Muito bem-vindos, Eliar. 24 ou 23 hoje?
Hoje 23. É 23.
Legal, produção, porque aqui no cabeçalho tá 24.
Pode dizer.
Né? Então você já começando realmente me ferrando, né?
É, mas
eu comecei aqui 24 de janeiro, hoje é 23.
Podia botar, né, a culpa no PEC, ela que manda com a data, mas a gente não vai fazer isso.
A gente não vai fazer isso. O PEC é nosso amigo.
Isso.
A gente imprimiu, mas podia ter olhado a data.
Aqui que é direto da produção, tá aqui.
Aí não é o PEC
que faz. 23 de janeiro, que é, meus queridos, o Dia Mundial da Liberdade.
Coisa
boa, né, cara?
Parabéns, uma
baita aniversário rádio. De ouvinte! Ah, não pode ser. Sério?
Não. Não é o que tu tá pensando. Leu antes.
Ouvinte de aniversário hoje. Daiane dos Santos Oliveira. Dona de casa e ginasta.
Não.
Segue lendo.
Teve que fazer muita ginástica pra resolver os problemas. Ah, tá.
Dupla carpada.
Confia na produção. A Daiane dos Santos Oliveira tá completando 40 anos. Ela é de Porto Alegre e avisa o Porã que experimentou quando nova, mas viu que não era dela. E ela é irmã gêmea do Dayan Oliveira, que por coincidência,
Léo
Oliveira. Tá de aniversário hoje também.
Olha aí,
parabéns, cara. Dayan, cara.
Dayan e a Dayane?
O Dayan.
Dayan dos Santos.
Já sabemos quem é a filha favorita.
Dayane dos Santos.
Dayan
e a Dayane dos Santos. Isso acontece muito, né, cara? Os irmãos gêmeos fazendo aniversário no mesmo dia.
O pessoal se corta. Aí, Dayan. É. Mas às vezes muito. Não, né? Porque às vezes pode nascer 11h59, meia-noite 1.
É verdade, né, cara? Tem uma diferença ali de alguns minutos.
Às vezes mais,
né? Às vezes mais. Pode demorar um pouquinho mais, mas enfim.
3 dias.
Isso aqui, geralmente é isso aqui, né? Então, vamos lá. Agora, os nascimentos, os aniversariantes.
Famosos,
né? O Fetter pediu pra falar os nascimentos. Não os aniversariantes, né? Então eu vou começar aqui com este fenômeno. Eu vou até ter que botar aqui.
É o contrário. Ele quer que fale aniversariantes famosos, não nascimentos famosos.
Mas a produção botou
Nascimento. Não, mas nós vamos aqui trocar agora pro mês que vem, agora a gente vai mudar agora. Não, nós vamos
pedir pra galera da OPEC mudar
o nosso roteiro. Só o Milton Nascimento. Tá, então eu vou botar aqui esta... Porque sabe quem é que tá de aniversário hoje, Léo Oliveira? Quem?
Tu, cara, vai pirar. Eu sei, cara.
Tu vai pirar. Eu sei. Aqui,
quem?
Ó.
Eu sei. Aqui. É hoje. Não é possível. Não.
Cara, esse fenômeno da música mundial,
inacreditável.
Vai, Léo! Essa música nunca tocou tanto, nem quando nunca. Era sucesso
tocava. Nem quando era sucesso ela tocava tanto.
Inclusive, já tô lançando a campanha Planeta 2025, tem que ter Alex Galdino.
Alex Galdino.
Nem sei se ele trabalha ainda, mas...
Só pra tocar essa música.
Ele... Não, só uma também, não...
Ele tá completando hoje, Léo, 54 anos.
Tá, né? Bem, o Alex tá melhor que nós.
Não, né? Sei, faz tempo que eu não vejo ele.
É, mas abre Instagram. O capô pra tu ver.
De que ano é essa música, mais ou menos, vocês
lembram? 2006, 2007.
É, por aí.
É? Eu achava que era anos 90.
Não.
É uma pegadinha anos 90.
Não é muito a minha área, sim, mas enfim.
Destination, calabrantantana. Alex Galdino, ele é maravilhoso, me embalou muito. Quando eu era jovem, né? A gente
quando toca a música dele.
Toca e me pega um pouco.
Tu realmente fica
empolgadíssimo, cara. Cara, eu gosto muito de Alex Galdino.
2003 essa música.
2003. Eu comecei a ouvir em 2007.
Mas não foi um bom primeiro tempo do Galdino?
É, tem outro Galdino. Esse Galdino eu não gosto. Esse Galdino eu não gosto.
Aqui, ó, temos outro
aniversário. Mas ele é um fenômeno. Ele tem outras músicas de sucesso, que é Destination Calabria, versão Hard Edit, e a versão remix. E tem Alex Galdino também, Destination Calabria, versão acústica, e por aí vai.
Cara, Destination ele Calabria. Tem só 14 mil seguidores. Manda um recado pra ele, vai ver, Léo.
Tá precisando, cara, né? Sério? Só 14 mil ou 14 milhões?
Mil? 14 mil.
Ah, mas eu tenho mais seguidores. Eu não posso ter mais seguidores.
Cara. Vamos chegar na
15. Aniversário hoje também, dia 23. O cara que compôs essa música aqui, falando justamente sobre um aniversário.
Quem?
Mas, cara, Ira! Ira! Envelheço na cidade, clássico, na voz dele, que está de aniversário hoje, Nazi! Completando 62 anos!
Ele não deve mais ouvir essa música no aniversário dele.
É, Marcos Valadão.
Né? Marcos Valadão, exatamente.
Grande goleiro do Rock Go. É, o cara verdade. Que inventou o VAR, né?
É verdade, cara. É
sabe
verdade.
A história? Cara,
sabe dessa?
Não? Tava nesse Rock Go, não?
Cara, eu não tava na gravação, mas eu era da minha época como produtor ali das bandas ali, eu convivi. Cara, esses dias apareceu, eu sigo lá o Instagram lá dos cortes Rock Go.
É muito legal.
Cara, é inacreditável
ele esse lance. Ele inventou o VAR, cara.
É.
Pra quem não tá ligado, tem um lance que ele, a bola acho que
passa... Ele era goleiro.
A bola passa por baixo dele, né?
Ele era goleiro, se eu não me engano, o Supla chuta, o Felipe Dilon, alguém, é alguém bombado assim, chuta.
Você era bom no Supla?
Isso, a bola espalma na mão dele... E ela vai rodando. Não,
ela bate no travessão.
Isso.
Ele bate pega nele pelo rabo. E volta pra trás, só que ela pega um efeito e aí ela fica girando e para na linha.
É como se ela passasse da linha e voltasse com o efeito. Sabe quando aquela puxadinha que tu dá na bola, que ela dá o efeito ao contrário? E aí ele começa a gritar e diz pro juiz que não entrou.
E o juiz deu gol.
E o juiz deu gol e ele começa a gritar, não entrou. E como era televisionado, como era gravado, ele disse, pode olhar na câmera que a bola não entrou.
E tinha calma, a câmera na linha do gol, que era a câmera da MTV.
E ele fica brabo um pouco, porque ele tira a camisa.
Ele sai, ele larga.
Ele vai, eu vou embora, não vou levar mais. Pra mim, valeu. Vocês estão roubando.
E aí eles olham na câmera, para o jogo por minutos... E realmente a bola não tinha
entrado. A bola entrado. Não tinha entrado.
E não validou o gol.
É o lançamento, é a primeira vez do VAR, né? Foi no Rock Go, o Rock Go que lançou muitas tendências, inclusive o VAR, né? E o outro aniversariante do dia é o Richard Dean Anderson, ator de 74 anos, não sei quem é.
Sabe sim.
Quem é?
MacGyver.
Bah!
Sabia que... Cara. Pelo nome ninguém sabe quem é, mas se eu falar o personagem... É o MacGyver,
cara. A coisa do personagem ser mais famoso que o cara.
É, né? Sim, ninguém...
Agora tu vê.
Sabe quem é o Richard? Eu falei pro Rafa, aniversário do Richard e o Rafa.
Pra quem viu o MacGyver, então aqui, ó. Era assim que começava. Profissão. Perigo. meus amigos, tem que ser curto pra não cair a live, né? Mas enfim, esses são os aniversariantes do dia, então. O Richard Dean Anderson é o último, o Alex Galdino e também o Nazi do Ira. Vamos aos destaques, então. Eu já falei aqui pra quem são os destaques, né? Claro que já tô um pouco atrapalhado, mas a gente vai fazendo aqui. Homem chama guincho... Eu vi isso aqui. Homem chama guincho pra furtar carro estacionado na rua, mas acaba mas preso.
Muita esperteza. É
muita cara dura, né, cara? Fala aí, Rafa Gomes. Abre essa sapata. Abre essa sapata, nós.
Córdoba, na Argentina, um homem de 38 anos foi preso. Cara, por que ele foi preso? Olha só, Castelhano. Ele tava lá na rua e chamou o guincho.
Ah, eu sei. Alô?
É guincho? Ó, meu carro tá aqui, eu não sei, onde é que tá a chave. Tem tradução simultânea, vamos lá.
Já vem.
Não sei onde é que tá a chave e eu preciso retirar o carro. Pra poder chamar a seguradora e mandar fazer uma cópia da chave. O guincho chegou, que ele disse, e ele falou: ah, não, o carro parou de funcionar, tô sem chave. Chamou o guincho. O guincho chegou. Quando o guincho chegou e começou a guinchar o carro, uma vizinha ali local disse: ué, tão guinchando o carro da fulana? E aí o guincho falou: não, o carro é desse cara aqui. E ela: não, esse carro é da fulana, da vizinha dela. Ele disse: não, esse rapaz é o proprietário, nos chamou aqui, disse que o carro estragou, que ele tá sem a chave, nós vamos guinchar o carro. E ela: não, esse carro é da fulana de tal. E aí o homem dizendo: não, esse carro é meu, pode guinchar que eu...
Como é que era, Castelhano, que dizia?
Pode guinchar, cara, pode guinchar, esse carro é meu, cara, meu! Me coche!
E aí ligaram pra dona do carro e disseram: olha... tá tendo uma confusão aqui, a gente não sabe de quem.
Tem um castelhano dentro do carro.
Nisso já veio a polícia junto com o guincho.
Entendeu? Armado já, né?
E ele com a polícia dizendo: o carro é meu. Ele foi até o fim na mentira dele. E aí, quando chegou a dona do carro, mostrou a documentação, mostrou a chave do carro.
Prenderam tudo.
Prenderam o cara em flagrante. Azar,
mas... Que loucura.
Não, mas que azar não, é muita burrice, né, cara?
Não, mas ele tava estando bem, então o carro
ia. Sim,
tava vendo. O carro tava subindo, aí a vizinha apareceu. Ele ia levar o carro.
Azarão foi eu e a minha mulher voltando uma vez, estragamos o carro, veio o guincho, estamos sendo guinchados, estragou o guincho, veio um outro guincho pra levar o guincho e nós atrás.
Ah, não, isso é o suprassumo do...
o máximo. A minha mulher falou hoje que teve um caso aí, não sei onde que foi, que caiu um carro, uma árvore em cima de um carro e chegou o guincho pra ou um guindaste pra levantar a árvore, e o guindaste caiu em cima do carro não também. É muito azar, loucura, né, cara? É muito
azarão. Eu lembrei de uma história que ela tá falando de assalto aí, de cara tentar roubar o carro. O cara chegou, um advogado em São Paulo, encostou na frente de casa, entrou correndo pra pegar uns documentos e tal, e disse pra secretária dele: pega pra mim uma pasta que tá no banco de trás do carro, aqui na frente de casa. Aí a guria chegou assim, foi lá, voltou e disse pra ele: ó, doutor, desculpa, mas o seu carro não tá aqui na frente. Aí ele olhou assim, não tava o carro, cara. Cara, pá, mas aí começou aquela incomodação, ele pensando em minha pasta, meus cartões, meus troços, tudo. E aí ficou louco, começou a trancar cartão, né, cara? Sentado no escritório, trancando. Daqui a pouco ela bateu no escritório e disse: doutor, o senhor não vai acreditar, o seu carro tá aqui na frente. Aí ele, não, foi lá, abriu a janela, olhou, tava o carro ali. E com tudo dentro, cara. Não tinha levado nada, nem cartão, nem nada. E um bilhete, assim: desculpa o transtorno, minha mulher tava ganhando filho. E se eu fosse esperar um carro, não chegaria a tempo. Mas deu tudo certo, nasceu meu filho, tô muito feliz. Lhe agradeço e desculpa pelo transtorno. Estão aí dois ingressos pra você assistir hoje o grande show do Chico Anísio. Teatro Municipal, do Chico Anísio. E aí o cara pegou feliz da vida. Graças a Deus, que cara. Puta merda. Ligou pra mulher dele, combinou e foram assistir o Chico Anísio. Quando eles voltaram, os caras tinham levado até os quadros da janela. Não tinha nada. Porque aí eles tinham todos os controles, eles entraram com uma caminhonete dentro do lugar.
E roubaram
a casa. E roubaram toda a casa do cara. Baita gentileza, né?
Que plot twist, cara.
Oh, meu, que gênio.
Meu, que virada.
É, nossa,
bem mais
inteligente. Mas você merece roubar, né? Você merece.
O cara foi genial.
Profissional, né?
Bem mais inteligente que o Castelhano, isso aí, né?
Por favor, isso aí esse é mitismo, né?
Se o cara olhou assim e pensou: quem sabe se eu não roubar num guincho um carro, ninguém vai perceber.
Não é legal.
Ninguém vai perceber.
Não, eu gosto que ele pergunta pra um outro parceiro dele que também é um cara malandro.
Como é que tu acha?
Tia, eu tava pensando no negócio. Será que alguém já deu o rostão de botar um guincho pra levar um carro que não era dele? O cara disse: olha, não me lembro disso.
Tá aí, e ninguém roubou um guincho, eles chamaram o guincho. Claro, é a melhor parte.
Porque isso aí é real, cara. Todas as vezes.
Tu paga, digamos assim, não sei quanto é que é chamar o guincho. Deve pagar uns 500 pila. Pô, o cara, por um carro, ele faz 500 pila, cara.
Claro. Não, e uma pesquisa rapidinho, nós quatro aqui. Todas as vezes que tu viu um guincho passando com um carro em cima, tu pensou que tava sendo roubado?
Claro que não, ninguém pensa.
Eu ainda pensei assim: bah, esse aí se fodeu.
Uma vez aconteceu um negócio muito louco, assim, ó, com uma mudança. Fazendo uma mudança, e os caras, botaram... Na época, apertado de grana, tu vai atrás do quê? Uma mudança mais barata.
Sim.
Aí tu pega ali, acha a mudança, cara, o caminhão e tal. E aí tu monta, bota toda a tua casa dentro de um caminhão e vai pra um outro lugar, né? E o caminhão vai sozinho.
Sim.
E aí um dia nós estamos fazendo exatamente isso. O caminhão dá um pisca pra esquerda, assim. E eu digo: e agora, onde é que tá o caminhão? Sumiu o caminhão. Começamos a andar atrás do caminhão, cara. O caminhão tinha feito um outro trajeto. Graças a Deus ele não tava nos roubando.
Ah, bom.
Mas aquele dia eu fiquei pensando assim, cagaço. Ó. Pô, o cara dá um pisca pra cá, vai embora com todas as coisas.
A tia dentro. Minha perdeu um roupeiro de gramado, assim.
Com o amante dela dentro.
Não, o meu avô... O meu avô pegou um carroceiro no meio da rua. Meu avô tomava uns. Aí pegou um carroceiro no meio da rua. Não, leva aqui o roupeiro da minha filha. O endereço tá no Rio Grande lá.
Deve nunca, ter uns 25 anos. Apareceu.
Nunca mais acharam.
Até hoje estou procurando o
carroceiro. Matei um bico com um guarda-roupa lindo lá em
Rio Grande. Tem um lugar de gramado que móvel bom, né? Tá lá ainda, firme.
Estudo diz que mão de obra humana ainda é mais barata que a inteligência artificial.
O estudo do MIT, Lelê.
O ainda que assusta também.
O que, que é o MIT?
MIT.
Que essa sigla a gente ouviu falar o tempo todo, né?
Eu nunca ouvi falar.
Nunca ouviu falar do MIT?
MIT? MIT?
É possível. Isso?
Não.
É o Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
Ah, em Ohio.
Isso, Ohio que o parta.
Isso. Ohio não cai nunca.
Eles estão estudando, porque há um receio atual, e a gente vem falando muito de inteligência artificial aqui no programa, acho que toda semana praticamente tem uma notícia sobre isso. E o atual receio é que os seres humanos tenham seus empregos roubados, entre aspas, pela inteligência artificial. E aí, esse Instituto de Tecnologia, que é um dos mais famosos do mundo, se não o mais famoso do mundo, está estudando realmente profissões que podem ou não podem ser substituídas. E a conclusão é muito simples, por exemplo, baseada na internet. Quando a internet surgiu, a gente tinha medo que a internet roubasse nossos empregos. O que, que aconteceu? A internet otimizou alguns empregos que passaram a deixar de existir e criou muitos outros novos, tipo hoje, tecnologia da informação. Era um emprego que não existia e um dos que mais emprega atualmente.
Tem faculdade de TI, cursos profissionalizantes, enfim.
E aí tem coisas que eram muito, o cara que faz a máquina de escrever. Bah, esse cara perdeu seu emprego com o computador. Pô, mas olha quantos empregos o computador gerou, outros novos. Então, é mais ou menos essa é a conclusão que o MIT está chegando. Que, por exemplo, professores... corretores, psicólogos, muitas dessas profissões jamais vão conseguir ser substituídas por inteligência artificial. Eles fizeram muitos dos testes e viram que não tem como. E viram que muitas dessas profissões da inteligência, entre aspas, né, que é uma expressão chula, inteligência humana, elas superem muito a inteligência artificial, que vai te dar respostas pré-prontas para perguntas simples, né? Ah, quero um apartamento... no lugar tal, com dois dormitórios disso,
até desse valor de preço, até esse.
Né? Beleza, essa pesquisa macro, a inteligência artificial vai conseguir fazer pra ti. Agora, quero um apartamento que a dona cuidasse muito bem do piso, porque bate sol aqui, esse piso vai desbotar e o corretor de imóveis vai poder te dar essa real. Ele vai junto contigo e vai dizer, esse piso aqui não é bom, ó. Bate o sol aqui nesse piso.
Cara, eu trabalhava com isso, cara. Com piso.
Opa! Também.
Com piso.
Com piso?
Muitos anos. Muitos anos, cara. Tava pisando.
E o resumo da história é que só 23% das profissões atuais, só ou um quarto, uma em cada quatro, pode deixar de existir ou ser substituída por inteligência artificial. Mais de três quartos das atuais profissões, elas vão seguir intactas ou com melhorias da inteligência artificial. Só que a potencialidade de se criar novas profissões com a inteligência artificial, ela é infinita. Porque a gente ainda não tem noção das coisas que ChatGPT, OpenAI, Bard, enfim, todas as inteligências artificiais que a gente conhece no momento, têm capacidade de se criar.
Aonde que elas podem chegar?
Ontem a gente brincou que existe hoje uma namorada virtual, que um cara que inventou isso tá rico. Inventou isso, criou um trabalho pra ele, que é colocar respostas prontas em perguntas masculinas, que sabe que os homens vão gostar. Esse cara ganha 150 mil por mês. Essa empresa não existia.
Essas respostas dadas por mulheres pra perguntas masculinas já existe, né? Há bastante tempo, né? Né? Nos lugares que tu, geralmente, com um baldinho, tu tem a resposta que tu quer.
Tu fica
bonito, né? Tu fica do carinho, tu recebe carinho, gostoso.
Sabe o que eu gosto de fazer quando eu vou lá?
O quê?
Eu pego um baldinho, me sento e elas...
Vai lá, tem ido?
Às vezes eu vou.
Que legal.
Aí eu me sento e elas vêm falar comigo, eu digo, não, hoje não. Vim só pra dançar. Eu me vingo.
E aí tu pede pra tocar o Alex Galdino.
Aí só vou pra dançar. Eu vim com os amigos aí conversar.
Só pra dançar.
Ah, dor de cabeça.
É mesmo que enrole
o... É o Alá Minuta.
O assédio.
e pela laminuta.
Me dê uma laminuta e uma baixinha que bata a boca. Mas o senhor pode ter uma bem melhor. Não, não, mas eu tô com saudade de casa.
Cara, sabe o movimento que eu vi no Instagram? Opa. Foi dos dubladores, cara. A galera que trabalha com dublagem.
Estão com medo de perder.
Meio bem, bem puto, assim, na real, porque quando vai se criar, quando vai se criar alguma coisa em relação ao personagem e faz na inteligência artificial, tu vai, qual é a voz do Batman? A voz do Batman é a voz do dublador do Batman.
Em tese seria uma profissão bem fácil de substituir.
Não, e tem cara que ele é oficialmente a voz do... Que nem aquele da escolinha que fazia o Scooby-Doo e... É, um coroa, assim, muito bom.
José Drummond.
Drummond, não é.
É Drummond o sobrenome dele, Drummond. É o que fazia o seu peru.
Isso, exatamente.
Como é que é o nome dele, tio? Já morreu, já.
É Orlando?
Orlando Drummond.
Falei que era coroa. E aí, esses caras característicos aí, eles ficam oficialmente, e nos estúdios principalmente, né? Ah, vem o filme do Superman. Sempre vai ser o mesmo cara que fez aquela voz, ele vai ficar pra dublando pra sempre.
O cara que faz o Batman é o Márcio Seixas,
ele
o
dublador é ele. É, né? Tem vários maravilhosos, né, cara? A gente tem grandes, assim, estúdios em São Paulo. É, essas aí, a IC, São Paulo, Herbert Richards, essas outras. Tem um cara muito craque pra fazer esse trabalho, né? Que parece, assim, tão normal a gente ficar vendo um filme com aquela voz do cara ali, das Panteras ou desses filmes característicos, assim, tradicionais, né? Tem sempre aquela voz.
A gente acabou de falar aqui do MacGyver, né?
MacGyver.
Que todos esses
tinha grandes... um brasileiro que fazia sempre o MacGyver.
Esses seriados clássicos que tinham nos anos 80, MacGyver, Magnum, Casal 20, Dallas... Tudo era...
Vareta.
É, tudo era dublado, né?
Incrível Hulk.
Não, e tu tem o teu apreço sentimental pela voz do personagem. Voz,
claro.
Se tu vê um filme com um cara que não é a voz, por exemplo, do Bruce Willis, não é a mesma voz, e no Duro de Matar é um exemplo, muda, porque o cara morre. O dublador original do Duro de Matar, ele morre no terceiro filme ali depois.
Ele não era tão duro de matar.
Não era, o dublador não era tanto. Acaba perecendo,
Meio duro de matar, mole.
Tu vê o filme dublado, tu fica meio assim, pô, mas não é a voz do cara, entendeu? Te acerta.
Desenho, eu gosto de ver dublado.
Desenho?
Desenho
não desenho, entrega. Desenho Simpsons dublado, Família da Pesada dublado. Sim,
desenho dublado.
O Orlando Drummond era o que fazia a voz do Alf, né? Também, né?
Do Alf, também. Do Scooby-Doo.
O Alf é teimoso, né?
Quem fazia a voz do Manda-Chuva era o Lima Duarte.
Isso aí. Isso
é verdade.
Aí.
É louco isso, né?
Batatinha!
É, Batatinha.
Não era o Manda-Chuva? Não.
Era
não.
O Batatinha, era o amiguinho menorzinho do Manda-Chuva.
Manda-Chuva.
Era o Manda-Chuva e o Guarda-Belo.
Isso aí.
O Guarda-Belo era do Zé Comer.
Não, o Guarda-Belo era do Zé Comer.
Sempre confunde, outro não guarda.
O Batatinha era meio Joãozinho, né?
Sim.
Será que o Joãozinho
não, se recuperou? Batatinha era meio Batatinha. Eu sou fã, cara.
Ele não veio hoje, daí, ele tá destruído.
Dublador?
Tá aí, eu acho dublador um negócio sensacional.
Dublagem incrível.
Caricaturista e dublador ganha meus trocos.
Porque dublador, cara, tem que ser muito bom pra dublar.
Só tem um outro que também eu fico enlouquecido também, é com mágico. Cara que faz mágica.
Assim, mágico
eu
acho foda.
Cara, tem um programa, né, até de que é de um gurizão, que é humorista e mágico também. Maurício, eu acho, não sei das quantas. Que o cara faz isso, ele faz brincadeira, tira sarro dos caras assim.
Maurício Dunnings?
Não me lembro agora sobre o nome, mas é também uma coisa assim com mágica que eu acho incrível, cara. Aquele chileno que vem aí no...
Messi, Lionel Messi sai para jantar com amigos, provavelmente, né, Luis Suárez estava junto, e paga 920 euros para dividir... Ah, não, se foi euros foi na Europa, então não. Para dividir um bife com a mulher. É, quem pode pagar. Não,
mas né? Ele foi jantar em Miami.
E por que ele gastou em euro?
Porque a matéria é do jornal de lá.
Se fizerem em euro, a conta.
Faz a conversão pra dólar aí, Lelê.
Do euro pro dólar?
É.
Ah, cara, o euro deve ser 5,40.
E o dólar?
O dólar 4,80.
Então gastou uns 850 dólares. Não, mil dólares.
É, mil dólares.
É, um pouquinho mais
mil dólares, né?
É, só acho estranho um cara ir jantar em Miami e sair a notícia em euros. Mas tudo bem, isso é uma questão da produção chancelada por esta empresa.
É que né? O Messi, a vida inteira na Europa, né? Ele deve ter os euros pra gastar ainda.
Ah, sem dúvida.
Sobrou de uma das viagens.
É, a carteira dele tu
aceita em qualquer lugar,
né? É, que nem dólar. Aí o que aconteceu? Chegou a conta, eles saíram pra jantar, saiu a matéria. Ah, o Messi saiu pra jantar com os amigos. Aí os amigos eram o Alba, o Suárez,
O Busquets
e todos com as respectivas namoradas, né? Aí foram num dos restaurantes mais caros lá de Miami. Sabe quem foi a anfitriã? Quem é que recebeu eles no restaurante?
Quem?
A Sofia Vergara. Sofri a vergonha.
Todos eles com as suas respectivas esposas. Todos eles que acompanhados.
Bom. Mas a Sofia ali.
A Sofia ali. Sofia Vergara. Ela que compartilhou, inclusive, a foto.
Eles estavam com as namoradas, mas
a Sofia ali. Foram no Papsteak, gastaram. E aí saiu a matéria que um bife lá é $1,000. E ele dividiu o bife dele
boy.
Com a Antonella, a esposa dele.
A Antonella.
Cada um não, comeu meio bife.
Porque é o cara que se cuida, não
500 tá dólares, com
muita pai. Fome.
Um bifinho, $500.
Não é grana, né? É se cuidar.
Tá, mas é o cara ganha, esses caras, cara, isso aí cuidar, até então. É piada. Porque o cara ganha por mês quanto? Ganha o mês por mês.
Ah, mais de $1,000.
Ele ganha um caminhão de bife, dólares. Né? Um caminhão de bife ele ganha, cara, por aí.
Um avião.
Ele quiser.
Caçamba de bife. Esse aí não parcela nada na vida. Ele não sabe o que é parcelar uma compra. Não tem.
Faz
não
tempo.
Tem.
Cara, tem começamos juntos, cara. Eu e o Messi começamos juntos.
É, Casaneiro.
Tá envolvido em todas as notícias,
cara, hoje. Cara, mas não tô conseguindo comer como ele, cara.
Por quê?
Porque não tenho grana, né, cara? Não deu muito certo.
Pensei que tu não aguentava um bife.
Não, cara. Um bife eu tô louco pra comer. Um bife, dois bifes inteiros.
Meia-noite.
Meia-noite
no mercado.
18 minutos para as duas. A gente já pode convocar o Rodrigo Adams para chegar aí com o bola no pretinho. Mas enquanto isso, vamos dar uma rodadinha aí. Vai daí, Neto
Fagundes. Eu tava falando aqui de bateria, lembrei de uma história. Meu amigo Porca Velha, de saudosa memória, figuraça. Um calor no interior do Rio Grande do Sul em direção a Caçapava do Sul. Ele e um parceiro dele, meu irmãozaço também, Caco Pacheco, os dois de carro, Fuquinha. Pegando uma poeirama, assim. Aí os dois, tchema, vamos dar uma parada pra tomar um troço aí. Aí o Caco tava, vamos encostar aqui. Aí olharam, tinha um lugarzinho meio no fim da tarde, assim. Uma bulicho mesmo, né? Bulicho. Aí aquele bulichão, assim, troço todo empoeirado, meio chão batido, assim. Aí os dois entraram, olharam, tinha uma vela em cima do balcão. Eles disseram, ah, nós ralamos, né, cara? Uma vela em cima do balcão. Olharam, assim, tinha duas cervejas né, em cima da geladeira, assim, toda empoeirada, assim. Aí veio o nego velho, aí meu querido, o que que querem? Aí os dois se olharam assim, vão meter aquela ali? Vão meter. Aí pediram, trouxe aquela cerveja, o cara abriu, chegava a espumar assim, né, cara? Mas logo tomaram ligeirinha assim, disse, pô, mas quem toma uma quente, toma duas quente. Vamos tomar a segunda também. Pode ver aquela outra ali, parceiro. Aí o cara foi lá e trouxe aquela outra, bufando de quente, assim. Aí os dois tomaram, dando risada os dois, assim, aí o Caco perguntou pro cara, assim, e cerveja não temos mais, parceiros. Temos. Agora as outras estão geladas. Nós temos uma bateria Eliara ali atrás. Né? Um abraço, pessoal da Eliara. Sejam bem-vindos.
Fez um merchan, hein?
Maravilhoso.
Você é nego velho, rapaz.
Isso aqui é boas-vindas pro novo parceiro.
Valelê, né? Falando em boas-vindas, olha aqui, ó. O que que a gente falou que tava faltando no início do programa?
Fruque.
Tá a caminho e chega daqui a pouco a remessa.
Vamos!
Isso que é patrocinador, rapaz!
Vamos! Falando em boas-vindas, a gente já deu boas-vindas ontem aqui, vamos dar de novo aqui, Rodrigo Adams, que agora volta a fazer parte da mesa do Pretinho Básico com o Bola no Pretinho, não é isso mesmo, Rodrigo Adams?
Muito bem, senhoras e senhores. O que tá fazendo aqui, Lelê?
É, na ausência do titular e do substituto, eu sou o famoso regra 3.
Olha, Lelê é, nosso é tipo o Viola na Copa de 94.
É isso aí. Não,
é o Anthony.
Não, é mais o
Gilmar
Rinaldo. Nosso terceiro goleiro. E o Rogério Ceni no Penta.
É que o. Não sei se tu foi informado, mas o nosso Magnânimo tá.
Ele tá bem, ele tá bem, tá nos assistindo.
Tá melhor,
tá bem. Abana pra ele, Lelê.
É o problema.
Ele mandou uma foto assim.
Tamo junto.
Dá-lhe queijo aí, vamos trancar isso aí.
Bom, o seguinte, tamo na área aí. Tem outro? Vai estourar ou? Não achou, né?
Não achei.
Não consegue, né,
Moisés? Eu digitei todas as possibilidades e não achei.
AB, bola no pretinho.
AB, bola. É que o AB, bola.
AB de abertura.
AB, bola no pretinho.
Isso.
AB, bola na rua, AB, bola nas casas, AB, bola no pretinho.
Feito!
É rapidinho, não tem erro.
Pretinho.
Fala com você, é o cara.
Mas volta pra trilha agora.
Isso, agora aí volta sim, pra marcar que é pretinho. Galo, cinza.
Rodrigo Adams.
Antes do boletim esportivo, 50 centavos sobre dubladores.
Por favor.
O dublador de Sylvester Stallone no Brasil é gaúcho de Caxias do Sul,
que
cara.
Que legal.
Sério? É. Então, essa é uma informação muito legal. É o Feier. Esse cara é um clássico, a voz dele, né? Pô, a gente ouve o Sly nas dublagens. Na hora, tu já identifica que é do cara,
ele faz, né? Na subida lá
do não, é ele que, por exemplo, dá aquele discurso pro filho do Rock, no Rock de 2006. Tem aquela cena que dá em tudo que é vídeo motivacional. A vida, não importa o quanto você vai conseguir andando, o que importa é quanto você vai conseguir apanhar.
No comercial do Mion, será que é
isso?
Ele
faz? Eu acho que é. Acho que é, né? Eu acho que é ele ali, cara.
É bom, o Rock 6 isso daí.
Vamos falar de futebol, rapaziada.
Vamos!
Hoje, Campeonato Gaúcho, apenas uma partida abrindo a rodada. Amanhã nós seguimos com o Gaúchão e Catarinense. Novo Hamburgo vai receber o Santa Cruz hoje à noite. Então, começamos com o Campeonato Gaúcho hoje. E um assunto que provavelmente vai ser a pauta dos próximos dias, pré-olímpico.
Pré-olímpico.
Futebol. Brasil estreia hoje às 5 da tarde, transmissão do Sport TV, tá bom?
Aonde que
é o pré-olímpico? É na Venezuela.
Sport TV. Sport TV, coloca.
Brasil e Bolívia. Brasil e Bolívia. E aí, ó, vale ficar atento porque é o seguinte: de 10 equipes, somente duas vão pra Olimpíada.
É, o né? pré-olímpico, pré-olímpico
é muito difícil.
É bem mais difícil que a Copa.
O Brasil é o atual bicampeão olímpico. E aí eu tava pensando ali fora, Lelê e Neto, a gente que não cozinha na primeira fervura mais. Quantos anos a gente passou falando, pá, o dia que a gente ganhar uma Olimpíada.
Ah, é verdade.
E a gente é bicampeão olímpico.
Temos, né, na trave, né, várias vezes.
É, o Brasil ganhou as últimas duas Olimpíadas. Destaques nessa seleção brasileira, focando aqui no Sul, Maurício do Inter, Ronald do Grêmio, fora outros caras. São que chamam...
os dois?
Não, os dois são reservas. Exato. Mas Maurício aí, olha é só... É. Olha só quem tá nessa seleção e aí dá gosto de ver o jogo de hoje, tá? Alexander e John Kennedy do Fluminense.
Bah, esses dois.
E nada mais, nada menos que Hendrick.
Eric. Sendo legal.
Isso aí. Ah, que eu falei Eric porque Eric Hendrick, né? Eu confundi com o Eric Hendricks, filho do Fred Hendricks, né? Que é Eric Hendricks.
Que tá na seleção olímpica.
Nunca erra,
mas no planeta não, Hendrick.
Bom, Lelê, então é o seguinte, ó. 5 da tarde, Brasil estreando no pré-olímpico. As Olimpíadas acontecem em julho, né? O Brasil atual bicampeão olímpico. Amanhã a gente volta desdobrando um pouquinho mais aí de Campeonato Gaúcho, Campeonato Catarinense. E vale a pena, já que a gente falou de Hendrick, a gurizada, dá uma olhada nas redes sociais, uma história que viralizou do Hendrick. A gente que vive fazendo campanhas legais aqui no PB e na Atlântida. Cara, o Hendrick foi embarcar pro pré-olímpico e um engraxate pediu pra bater uma foto com ele, né? E aí, cara, ele começou a contar a história da vida dele ali e tal. E o Hendrick disse assim: qual é o teu pix aí, cara? E aí o Hendrick botou milhote ali pra ele.
Ah, que legal. Que legal.
Milhote na simpatia. Ele disse assim, bah, Deus tocou meu coração, fiz um depósito ali e tal. Então achei legal. Acho que o Hendrick vai ser um cara aí que a gente vai poder apostar muitas fichas nesse momento olímpico e também na próxima Copa do Mundo, né?
É diferente. Aí a gente vê agora, tava avaliando o negócio do melhor do mundo, né? Aham. Como a gente ficou longe dos melhores do mundo nos últimos tempos. Ou seja, tem alguma coisa acontecendo nessa... Claro que é a saída muito cedo de jogadores, né? Às vezes do Brasil para jogar em outro lugar e pega outro sistema. Não tem aquele cara do tipo um Ronaldinho Nazário, né? Três vezes melhor do mundo. Tu pega um Ronaldinho Gaúcho. Cara, até hoje, tu olha as jogadas do Ronaldinho Gaúcho, tu vê dizendo assim, de onde é que saiu esse cara, velho? O que ele fazia com a bola... Que cada lugar ele começou a jogar sozinho. Vocês do Grêmio em diante.
Por isso que chama ele de bruxo, né? Porque era mágico
o que
ele
fazia. É ver a história ao vivo. Ontem à noite, cara, não sei se vocês viram, eu vi a história acontecendo ao vivo ontem. Teve um jogo da NBA ontem, que um jogador, um camaronês, que é o Joel Embiid, ele fez, cara, 70 pontos em um jogo.
É inacreditável. Olha só,
cara. E o time que ele tá jogando, que é o 76ers, acho que é Filadélfia. 76ers, acho que é Filadélfia.
O cara fez 70 pontos.
Não, cara, e o maior jogador da história desse time, dessa franquia, tinha feito 68 pontos. Então, e ele fez, e aí, sabe, foi se aproximando de 68 pontos, começou um frisson no jogo, os narradores, os comentaristas brasileiros e tal. Sim. Cara, e na hora que ele faz o ponto dos 70 pontos, cara, o ginásio vem à loucura, assim.
Sabe o que eu queria ver nisso,
70 cara? Pontos num jogo, cara.
Cara, eu queria ver o técnico adversário conversando. Galera, quem tinha que marcar esse louco?
Não tem, cara. Não tem. Ele é um gigante.
Cara, quem que tava marcando ele? Ele fez 70, pô. Ninguém marcou esse cara. Me dá uma porrada. Fiquei
chateado, né, primeiro pela saúde debilitada de Alexandre Fetter. Se espirrar saúde, aí um beijo. Tamo junto, Magnânimo.
Mas queria dizer que, pô, eu perguntei pra ele ontem se ele tava ligado no que era eu com Cano. Sabe o que é, Lelê?
Tu com Cano?
É.
Dependendo, tu fica aqui com a gente no intervalo. Depois
vou te contar o que é o
com Cano. Depois da volta do intervalo?
Na volta.
Pode ser?
Volta.
Então tá. A gente vai um break rapidinho e já voltamos. E a gente vamos saber o que é isso aí. Fica com a gente, Adams.
Agora na Atlântida. Memória de elefante. Os nomes Eslováquia e Eslovênia são confundidos tantas vezes que uma vez por mês, representantes de cada país se encontram para trocar cartas que foram enviadas ao país errado.
Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com. .com.br.
Tá aí a voz do magnânimo, elefante, do querido elefante letrado, com informações inusitadas, cultura para nós, para toda a audiência do PB. 2024 recém iniciando, tudo caminhando devagarzinho e a gente quer saber quem é você nesse começo de ano, o que tá de férias curtindo a praia no litoral gaúcho ou catarinense? O que não teve recesso e está direto no escritório, cheio de relatório e apavorado com tanto trabalho? O que está só pelo carnaval, pelo planeta, pelo abadá, pela bagunça, pela festa sem hora para acabar? Ou o que ainda não se ligou que o ano já começou e está pensando que ainda está em 2023? Saiba que independente de quem é você nesse começo de ano, os Biscoitos Zezé vão bem em qualquer momento. Eles fazem parte das nossas vidas, são mais de 55 anos de tradição com aquele carinho especial que vem de família. Biscoitos Zezé, a tua companhia ideal em 2024, faltando 2 minutinhos para 1 da tarde. Nós não temos muito tempo, né? Porque eu não posso adentrar o próximo horário, né? Porque eu não
temos outros programas na grade, né?
Mas são eles,
já te passou no
tem programa. Tem o ATL DJ, tem as gurias lá em
terceiro goleiro, né?
Então eu vou... Tem bastante coisa. Tem bastante,
né? Terceiro coisa. Goleiro é bom não sair jogando muito com o pé.
É, cara. Meu
goleiro. Não. É. Pega a bola com a mão e faz a falta.
Zara. Tira. Então eu vou chamar a votação de melhor em campo aqui hoje. Melhor da melhor atuação desse PB da Uma. E ela chega para Marcos Frota, apresenta o gigante brasileiro. Grande circo que está ainda em Balneário Camboriú. Ainda está em Balneário Camboriú.
Cara, tá lá ainda, cara. Eu tô trabalhando lá.
Pois também. Então, Castelhano.
Tu tá trabalhando
no Mirage Circo?
Trapezista.
Cara,
eu já fui muitos anos trapezista, né, cara?
Voltou
agora. A vida me proporcionou ser um trapezista.
É incrível, né?
E agora eu tô lá com o Marquinhos maravilhoso.
Marquinhos?
Maravilhoso. Cara, temos gente que fala todos os idiomas lá também. Gente que casa entre eles.
Nossa, o circo equipe... tem muito disso, né?
Cara, uma equipe.
Umas empresas são assim.
É, também. Cara, começa a pegar alguém da empresa, né, cara?
Eu acho um absurdo. Castelhano, vou começar por ti, então vota em alguém pra melhor.
Cara, eu vou ter que votar no Rodrigo Adams, cara, porque ele está trazendo uma novidade para dentro do
Pretinho. Pô, baita então, voto.
Gostaria de votar
obrigado, nele nesse
Castelhano.
Baita voto. Estou contigo na novidade que é o Bola no PB com o Rodrigo Adams, inclusive lembrando obrigado, que esse galera. Produto está à venda, né?
Está à venda.
Por pouco tempo. E é o seguinte, né? É R$200 se tu ganha, né? Se tu ganhar, tem mais votos, né?
Tem um craque.
Como assim?
Ganha duzentão.
E a gente pode votar na gente mesmo?
Não,
aí tu já perde
o voto.
E nunca é tarde pra se mudar o voto
aí, aqui. Aí tinha que ter o prêmio Vanderlei Luxemburgo, né? Do cara que se vota em si mesmo.
Não pode.
Esse é o prêmio Rafinha
Menegas. E não pode votar em quem não tá no programa.
Tá bem. Isso. Então, sou eu que voto agora?
É. Agora é tu que vota.
Tá, eu vou votar no Neto. Primeira vez que eu faço um programa com o Netinho Vagundes aqui, cara.
Já começou retribuindo voto.
Eu tenho um argumento.
Eu não votei no Rodrigo, quem votou
foi o Castelhano.
Eu tenho um argumento de votar no Neto, né? Piada com o Merchan, gênio.
Bah, é verdade.
Piada com o Merchan.
É estreia aí.
O Léo vem muito bem, inclusive tô mudando meu voto.
Piada com
o
Merchan. Tá linda
onça, velho. Eu quero dizer que eu voto no Lelê. O Lelê foi muito bem apresentando.
Muito bem, Lelê.
Era uma bemba, matasse no peito, devolveu redonda.
Parabéns, fez os Merchans, deu boas-vindas pro patrocinador
novo. Terminou no horário.
Baterias Eliade.
Começou no horário, terminou no horário.
Eu também vou mudar meu voto.
Vai.
Vou votar no Alexandre.
Não pode votar em quem não tá aqui.
Tá aqui, ó.
Puxa,
perdeu. Perdeu.
O Neto é o campeão.
Puxa saco.
Não tá aqui pra ti, ó. Porque ele tá aqui, ó.
Puxa saco no programa.
É impressionante a quantidade de puxa saco que o Alexandre Fred tem nessa
rádio. Eu voto em ti, Lelê.
Mas ganhou o Neto, né? O Neto
ganhou 3 votos.
Muito obrigado,
colegas. É verdade,
ganhou o Neto. R$200.
Obrigado, cara.
Tá, vou trocar meu voto. Vou votar no Neto.
Boa.
Então tá bom.
Trocou duas vezes
o voto na primeira
votação. Não, votou errado. Não pode ver quem tá fora.
Não, o Rodrigo trocou do Neto pro Neto.
Isso aí.
É, não, mas trocou. É uma baita troca, né?
Aquariano com alma de pisciana.
Vamos desejar uma melhoras, né? Uma pronta recuperação para o Magnânimo.
Ele disse que se tudo der certo, ele volta às 18.
Ou seja, se ele não for ao banheiro durante o período da tarde, naquela situação, ele volta pra cá.
Eu tentei falar sem falar isso.
Não, mas aqui é jornalismo aqui, verdade, amigo.
Meu irmão, informação. Pô, é essa,
esqueci tudo da Atenas,
meu irmão, cara. Às 6 horas eu volto, não tem problema. Meu contrato é com Alexandre Fetter. Meu irmão, meu contrato é exclusividade. Outra coisa, meu irmão, agora ele tá com o estômago dele, tá com a tag, né?
Tá passando tudo, né?
Sem parar. Sem parar.
Voltamos às 18 com ele o Pretinho Básico, segunda edição, com o Alexandre Fetter.